pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais uma edição do programa Belos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee.
Olá, ouvintes! Eu sou Felipe Hu.
A canção que você está ouvindo se chama Chuva e Vento no Lago Oeste.
O Lago Oeste situa-se na cidade de Hangzhou e é um dos pontos turísticos mais conhecidos da China. Então, Clara, o destino de hoje é Hangzhou?
Isso mesmo. Vamos viajar a Hangzhou, a capital da província Zhejiang, para experimentar os encantos históricos, turísticos e culturais desse local antigo. A cidade de Hangzhou é o centro político, econômico, turístico e cultural da província de Zhejiang. Com seus mais de 9 milhões de habitantes, abriga um dos lugares mais idílicos de todo o país, o Lago Oeste, e é banhada pelo rio Qiantang, que deságua no mar da China Oriental a poucos quilômetros daí. Suas paisagens aquáticas e verdes lhe valeram o apelido de Paraíso na Terra.
Bom, vamos iniciar o programa em relação à cidade de Hangzhou com a apresentação de um pouco da sua história.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Com a sua cativante beleza natural e sua rica herança cultural, Hangzhou é um dos destinos turísticos mais importantes da China. E, a apenas 180 km de Xangai, continua fazendo jus ao velho ditado. No céu existe o paraíso, na terra existem Suzhou e Hangzhou.
Há séculos, ganhou importância por ser o ponto inicial do grande canal que a ligava a Pequim. De todas as suas atrações turísticas, uma se destaca de modo especial, o Lago Oeste. Um dos lugares mais famosos da China por sua preciosidade paisagística e a sua conservação impecável.
Hangzhou foi fundada durante o período das primaveras e outonos na fronteira dos reinos Wu e Yue. Era conhecida como Yuhan e depois como Qiantang, antes de ganhar o nome atual durante a dinastia Sui.
A cidade prosperou com a construção do Grande Canal no final do século VI e alcançou seu auge como polo comercial com os Jurchen, um povo seminômade que fundou a dinastia Jin. Entretanto, sua localização entre um rio e um lago tornava-se sujeita a inundações, problema que se agravou ao longo dos anos.
Durante a dinastia Song, Hangzhou recebeu outro impulso quando a invasão tártara arrasou a capital, Kaifeng, no norte, e os exilados da corte imperial partiram em busca de uma nova localização para a sede do governo.
Assim, entre 1138 e 1279, Hangzhou foi transformada em capital da dinastia Song do Sul. Isto fez diversas áreas econômicas e sociais se desenvolverem com especial vigor, como as indústrias de seda e brocados, porcelanas, têxtil, navio, chá e papel.
O comércio, que abastia múltiplos destinos dentro e fora do país, era incrementado pelas navegações do Grande Canal, do Rio e Marítimas. Como se instalaram em Hangzhou a Corte Imperial, o Exército, os funcionários da administração pública e os comerciantes, a população da cidade alcançou, em 1275, quase 2 milhões de habitantes, que viviam em prédios de madeira de até 5 andares e ruelas intrincadas.
É a cidade do céu, a mais bonita e majestosa do mundo. Tem 10 grandes mercados, sempre transportantes de mantimentos, corças, veados, cervos, lebres, perdizes, faixões, codornas, galinhas, pardos e gansos, com toda classe de verduras e frutas, e até enormes peras que passam 10 libras cada.
Todos os dias se vende uma grande quantidade de pescados trazidos do mar e peixes de água doce. Descreve Marco Polo pintando um panorama impressionante do que era Hangzhou naquela época.
Mais tarde, depois de os mongóis instalarem a capital em Pequim, Hangzhou ficou em segundo plano, mas conservou sua importância comercial e social. Durante a rebelião Taiping, a cidade foi destruída, quase por completo, pelos seguidores do reino celestial Taiping, antes de ser retomada pelas tropas imperiais.
Depois disso, com a economia arruinada, nunca mais recuperaria o antigo esplendor. A partir de 1980, recebeu um novo impulso até se tornar a cidade importante que é hoje.
As atrações turísticas também fazem uma parte que não pode ser ignorada da cidade de Hangzhou. O local possui uma série de importantes sítios históricos que atraem mais de 20 milhões de turistas nacionais e estrangeiros por ano.
Dois dos seus maiores atrativos são a seda e o chá. A variedade local mais famosa é o chá verde Longjing, altamente apreciado em todo o país.
A justificada reputação da seda de Hangzhou remonta a vários séculos. A quantidade da malha, a habilidade dos artistas, a grande variedade, o processo tradicional, as tinturas, as cores e as estampas espetaculares dão ao produto local uma excelência única no mundo.
Destacam-se nas estampas as nuvens rosadas, os motivos florais e aspectos bucólicos relacionados à natureza e à vida diária.
No Lago Oeste, existe um museu dedicado única e exclusivamente a esse tecido suave e brilhante, onde se observa o processo de criação dos bichos da seda, a extração dos fios e os teares, entre outros objetos de interesse.
O Templo Lingying é um dos maiores complexos de santuários budistas de toda a China. Construído no ano 326 pelo monge indiano Hui Li, durante a dinastia Qing Oriental, devido às diversas guerras, cupins, incêndios e calamidades naturais, foi destruído e reconstruído 16 vezes. Chegou a abrigar a mais de 3 mil monges em seus 18 pavilhões, 72 salas e 9 torres.
O Salão dos Quatro Guardiões Celestiais tem na entrada uma placa com a caligrafia do imperador Kangxi da dinastia Qing, onde se lê Templo Zen das Nuvens e do Bosque.
No meio do salão principal há uma estátua de Sakyamuni com 24 metros de altura, construída com quase uma centena de peças de cânfora folhada a ouro. A estátua original era da dinastia Tang, a que se vê hoje é uma réplica feita em 1956.
Perto dali encontramos um morro de pedra calcária chamado Fei Lai Feng, significa pico que veio voando. Outra atração imperdível de Hangzhou, de 168 metros de altura e com formas curiosas que lembram um dragão voando, um elefante correndo, um tigre rugindo ou um macaco saltando.
Existem muitas lendas sobre o seu nome. A mais difundida é a que diz que o monge budista indiano Hui Li chegou ao local há 1600 anos e, ao ver aquela colina tão similar à outra na Índia, pensou que ela tinha voado até ali e exclamou: "Quando esta colina voa até aqui?"
O principal atrativo do Fei Lai Feng são as mais de 330 esculturas budistas esculpidas nas rochas que datam do século X ao século XIV.
O Museu Provincial de Zhejiang exige peças valiosas, esqueletos de baleias e dinossauros. Ocupa o local do antigo Palácio de Verão do Imperador Qianlong.
Quem quiser observar mais detalhadamente a cultura local, precisa visitar o Museu Nacional do Chá e o Museu Nacional da Seda, onde estão expostos brocados de beleza ímpar.
O Mausoléu de Yue Fei homenageia um general da dinastia Song, hoje considerado um herói nacional graças ao seu patriotismo inabalável.
Apesar de suas vitórias contra os invasores do norte, foi executado aos 39 anos por ordem do primeiro-ministro Qin, sob acusação de traição.
22 anos mais tarde, o imperador Xiaozong revogou a acusação contra Yue Fei e ordenou que seus restos fossem transferidos para o mausoléu, garantindo assim seu bom nome para a posteridade.
O pagode Liu He, de planta octogonal e 60 metros de altura, está no alto da colina Yuelun, que domina o rio Qiantang. Dizem que a torre original, erguida da dinastia Song do Norte, para acalmar as correntes do rio, serviu de farol por muitos séculos, mas a edificação passou por sucessivas reconstruções, sobretudo durante as dinastias Ming e Qing, até assumir o aspecto atual.
Bom, caro ouvinte, vamos fazer um intervalo. Na segunda parte, vamos continuar viajando pela cidade de Hangzhou e o Lago Oeste. Até logo.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Para o ouvinte, estamos voltando para a segunda parte do programa. Agora chegamos ao Lago Oeste. Menção especial merece o célebre Lago Oeste e sua encantadora paisagem natural. Além de ser o símbolo de Hangzhou, esse lago é um espaço de descontração que mais inspirou escritores e poetas chineses e que, na atualidade, mais visitas recebe. Já dizia Marco Polo em sua época, uma viagem por esse lago oferece mais frescor e prazer que qualquer outra experiência na Terra.
O local, pulmão verde da cidade e destino predileto dos chineses em lua de mel, é emoldurado pela beleza extraordinária do próprio lago cor de esmeralda, com pouco mais de 3 km de comprimento e quase 3 de largura, que oferece vistas maravilhosas de árvores frondosas, colinas verdejantes, flores multicoloridas, jardins delicados, pavilhões chineses, templos centenários, pontes arqueadas, ilhas exuberantes e refinados pagodes refletidos nas águas tranquilas.
Nenhuma viagem à China estaria completo sem uma visita a este lugar, epicentro da literatura e da cultura chinesas. E nenhuma visita ao Lago Oeste estaria completa sem um agradável passeio de barco em meio a cisnes, patos, aves e peixes diversos.
Tombado pela Unesco como Património da Humanidade em 2011, o Lago Oeste, que influenciou o projeto dos jardins chineses por vários séculos, é um extraordinário testemunho da tradição paisagística como relação entre o homem e a natureza. Originalmente, se tratava de uma lagoa ligada ao rio Qiantang. No entanto, durante o século VIII, o governante de Hangzhou ordenou a drenagem da lagoa e a construção de um dique para separá-la definitivamente do leito do rio.
Assim, o lago interior é delimitado pelo Dique Bai, que é encimado por uma alameda de salgueiros e pontes de pedra de 1 km de extensão, utilizada por pedestres e ciclistas.
Já o lago exterior é delimitado pelo Dique Su, assim chamado em homenagem ao poeta Su Dongpo, da dinastia Song, que liga as margens norte e sul com uma alameda de pessegueiros e ameixeiras.
Quatro ilhas emergem das águas do Lago Oeste. A única de origem natural é Gushan, que abriga o parque Zhongshan, repleto de crisântemos. Dentro as demais ilhas, a maior é Santan Ningyue, acessível de barco e que possui pequenos lagos internos atravessados por pontes arqueados.
Na última parte, vamos conhecer em geral a cozinha local de Hangzhou, uma das partes mais importantes de uma viagem é precisamente provar a gastronomia local, que em Hangzhou se destaca pela sofisticação, estética, refinamento e sabor.
A suavidade e o frescor de seus pratos podem ser consideradas uma experiência cultural à parte. Os ingredientes mais comuns são peixes e frutos do mar, camarões, caranguejos, ostras, frango, tofu e uma grande variedade de verduras.
Vale a pena experimentar o famoso porco tompo. Tenros cubos de barriga de porco lentamente cozidos com gengibre, shoyu, açúcar e vinho de arroz.
Outros pratos famosos são a cabeça de peixe com tofu em panela de barro, os camarões ao chá longjing, a carpa do Lago Oeste ao molho agridoce, o consomé de peixe cunhada sun, o frango do mendigo e o rolinho de tofu frito, entre outros.
Os dois restaurantes mais célebres e antigos da cidade são o Zhiweiguan e o Lo Ailo. O primeiro existe há mais de 100 anos e é especializado em petiscos locais, enquanto o segundo, situado em Kushan, oferece visitas extraordinárias do Lago Oeste, além de contar com uma cozinha exemplar.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Temos encontro marcado na próxima semana. Até lá!
Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.